completo.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 8 de novembro. São 12:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde, ao microfone João Santa Rita, na produção Jaime Faria, na assistência técnica Helen Kurdian. Tensão continua alta em Moçambique. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral vai analisar a situação do país. Com surto de dengue sem controle, o governo de Cabo Verde apresenta Orçamento Geral do Estado para 2025. Os Estados Unidos dão pormenores de uma alegada tentativa do Irão para assassinar Donald Trump e o primeiro-ministro da Hungria diz que apoio dos Estados Unidos à Ucrânia vai terminar depois da posse de Donald Trump como presidente. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, em Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, e se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América, no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas de seguida às notícias com a Paula Alves Silva.
O Departamento de Justiça americana revelou hoje pormenores de uma conspiração iraniana frustrada para matar o presidente eleito Donald Trump antes das eleições presidenciais desta semana. Uma queixa criminal apresentada no Tribunal Federal de Manhattan alega que um funcionário não identificado da Guarda Revolucionária Paramilitar do Irão instruiu um contacto em setembro passado a elaborar um plano para vigiar e, em última instância, matar Trump. Se o homem identificado como Farjad Shakeri não conseguisse criar um plano até então, dizia a denúncia, o funcionário disse-lhe que o Irão iria suspender o seu plano até depois da eleição presidencial, porque o funcionário acreditava que Trump perderia e seria mais fácil assassinar. Ele, então, dizia a denúncia. Shakeri disse ao FBI que não planeava propor um plano para assassinar Trump dentro dos 7 dias solicitados pelo funcionário, de acordo com a denúncia. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, avisou hoje que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia vai terminar quando Donald Trump assumir a presidência americana em janeiro. Falando numa entrevista ontem, antes do início da cimeira de dirigentes da União Europeia em Budapeste, Orbán, que tem laços estreitos tanto com o Trump como com o presidente russo Vladimir Putin, disse que a Europa não pode financiar a guerra sozinha, afirmando que a guerra está perdida. Antes do início da cimeira, o presidente cessante do Conselho Europeu, Charles Michel, disse aos jornalistas que a Europa quer fortalecer os laços com os Estados Unidos e continuar a fortalecer a Ucrânia. Ontem, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse aos jornalistas que os Estados Unidos vão continuar a fornecer ajuda à Ucrânia antes da tomada de posse de Donald Trump. As autoridades ucranianas disseram hoje que a Rússia atacou as regiões de Odessa, Kharkiv e Kiev na noite para o dia de sexta-feira com drones, mísseis e bombas danificando edifícios residenciais e infraestruturas e matando pelo menos uma pessoa e ferindo pelo menos 25. Entretanto, os países da NATO disseram na sexta-feira que o envio de tropas norte-coreanas para apoiarem a Rússia na Ucrânia é uma expansão perigosa da guerra. O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse na sexta-feira que quase 70% das mortes que verificou na Guerra de Gaza eram mulheres e crianças e condenou o que chama de violação sistemática dos princípios fundamentais do direito humanitário internacional. A contagem da ONU cobre os primeiros 7 meses do conflito Israel-Hamas na faixa de Gaza, que começou há mais de um ano. As 8.119 vítimas verificadas pelo Escritório de Direitos da ONU naquele período de 7 meses é consideravelmente inferior ao número de mais de 43 mil fornecidos pelas autoridades de saúde palestinas. Entretanto, o Ministério da Saúde do Líbano disse que os ataques israelitas no país atacaram pelo menos 3.117 pessoas e feriram outras 13.888 desde outubro de 2023. Música
E vamos começar as nossas reportagens em Moçambique, onde a situação, especialmente na capital, Maputo, continua muito tensa. O Hospital Central do Maputo disse ter recebido 66 feridos ontem, devido a manifestações na capital, dos quais 4 estão em estado grave. Apesar de não ter aparecido na marcha de ontem, como tinha prometido, o candidato presidencial Venâncio Mondlane disse que os protestos vão continuar até que seja resposta ao que chamou de verdade eleitoral. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse hoje que pelo menos 30 pessoas foram mortas nas últimas 3 semanas de repressão dos protestos contra uma eleição presidencial contestada. Com os confrontos a não darem sinais de diminuição, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral vai analisar a situação de Moçambique entre 16 e 18 deste mês. Darren Taylor, da Voz da América, está no Maputo e tem a seguinte reportagem, aqui narrada pela Mayra de La Saleta.
Cídia Chissungo, da Amnistia Internacional em Maputo, diz que o candidato independente Venâncio Mondlane recebeu muito apoio dos jovens e muitos cidadãos pensam que ele ganhou a votação e não o candidato da Frelimo, Daniel Chapo.
Há um enorme receio de que a situação se agrave à medida que as pessoas tenham a impressão de que o governo não está a ouvir as suas preocupações. Neste momento existem muitas camadas diferentes daquelas que ele está a levar para a rua.
Mondlane encorajou as manifestações desde as eleições. Chissungo diz que a resposta da polícia ao que descreve como protestos pacíficos está a contribuir para a violência. No dia 18 de outubro, diz ela, as forças de segurança dispararam sobre os manifestantes, matando até 20 pessoas.
Desde então, tudo piorou. Os manifestantes também estão a retaliar e temos assistido às mesmas situações, não só em Maputo, mas em todo o país. As esquadras da polícia também foram alvo, um momento depois de um polícia ter baleado um manifestante. Mesmo sob toda esta tensão, espera-se que as crianças frequentem a escola e uma das crianças em Maputo foi morta. Continuamos a apelar às autoridades para que parem com a repressão aos manifestantes.
Calling on authorities to stop the crackdown on protesters.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, vai reunir-se entre 16 e 18 para abordar a situação em Moçambique. Kula Teletsane, oficial da SADEC, diz que os líderes da comunidade estão confiantes na resolução da crise.
Within SADEC, we have what we call the panel of elders that is mostly.
Na SADEC temos aquilo que chamamos painel dos anciãos, isto é, principalmente entendido pelos antigos chefes de Estado. Terá o seu grupo de mediação também. É esta a equipe que gostaria de enviar para Moçambique para falar com o governo, mas também com os partidos de oposição e todas as outras partes interessadas a fim de se encontrar uma solução.
Mas muitos moçambicanos não confiam na SADEC, porque dizem que a organização no passado fez pouco para garantir eleições livres e justas em Moçambique e noutros países. Teletsane reconhece que os poderes da SADEC são limitados.
E, of course, countries are sovereign.
É evidente que os países são soberanos. Depois de lhes dar recomendações, de enviar um relatório, a SADEC não tem qualquer mecanismo para fazer cumprir o relatório. É uma recomendação que um país irá por vontade própria implementar ou não. Sim, compreendo que as pessoas estejam a perder confiança na SADEC. Mas do lado da SADEC estamos a fazer o nosso trabalho, a observar, a apresentar relatórios e recomendações que acabarão por melhorar as eleições no futuro.
Em breve, diz a SADEC, publicará um relatório final avaliando as eleições, destacando quaisquer irregularidades que possam ter ocorrido e fazendo recomendações. A crise de Moçambique está a afetar a região. Vários países, incluindo a África do Sul e o Zimbábue, dependem dos portos moçambicanos para exportar produtos para a China. Preocupadas com a possibilidade de a violência continuar a intensificar, as autoridades sul-africanas fecharam o principal posto fronteiriço de Moçambique, o que significa que não há transporte rodoviário para os portos. Os responsáveis da indústria mineira da África do Sul dizem que estão a perder milhões de dólares por não conseguirem enviar minerais para o leste da África.
Era a Mayra de La Salette. Moçambicanos radicados no exterior têm-se mobilizado em apoio aos protestos. Movimento dos Indignados é o nome dado a uma iniciativa que tem realizado protestos em várias cidades através do mundo. Laura Chirime vive em Paris e é fundadora deste movimento. No programa Washington Fora de Horas, nesta manhã, eu falei com ela e começou por dizer onde já foram realizados protestos.
Em Paris nós optamos por manifestar na Praça da Bastilha, como o movimento é de moçambicanos que estão na diáspora. Fizemos em simultâneo ontem diversas manifestações em Roma, foi em frente à embaixada, em Manchester foi em frente à embaixada, em Londres também, em frente à embaixada em Madrid. Estamos também a coordenar a manifestação que haverá no sábado em Washington DC. Irmãos americanos juntaram-se a nós. Temos o Canadá também que se juntou a nós, mas o Canadá já fez a manifestação no sábado passado, no dia 2.
Eu sei que você disse logo ao princípio que vocês são apartidários, mas como é que vocês veem esse risco de serem, vá lá, conotados com a oposição?
Olha, nós já somos conotados na família. Por exemplo, eu tenho amigos, familiares que não estão muito satisfeitos comigo por eu estar nessa causa, porque conotam-me realmente como da oposição. Mas eu não sou da oposição, eu sou uma moçambicana que está a sentir a dor dos meus irmãos moçambicanos. É pela luta do meu país que eu estou a fazer isso. Não fazer isso era como ficar em silêncio, é como estar a apoiar o regime.
Como é que você vê o futuro de Moçambique? Obviamente estamos num momento de instabilidade, não há sinal de que o governo recue, portanto, ou que as autoridades recuem com o que foram os resultados das eleições.
O futuro de Moçambique, por enquanto, está instável. Como bem disse, não há nenhuma manifestação de interesse de querer haver alguma mudança por parte do governo. O governo vai fazer mão de ferro para não negociar o que o povo está a pedir. A revolução ainda está a começar, porque é uma revolução. Ainda está a começar, vai ser muito longa. Mas nós sabemos que as revoluções nunca foram feitas de um dia para o outro. As revoluções são longas. Algumas duraram muitos anos, algumas duraram um tempo, mas acaba sempre por acontecer. Nós vamos continuar a trabalhar cá deste lado, porque nós, estando deste lado, nós somos o elo de ligação entre Moçambique e o mundo. Através de nós, o mundo está a ter informação do que está a acontecer em Moçambique. Então, nós vamos continuar esse nosso trabalho.
Era a Laura Chirrima, ela é, portanto, fundadora do movimento Indignados, estava a falar comigo esta manhã no programa Washington Fora de Horas. E agora vamos para Angola, onde a Assembleia Nacional abriu um processo disciplinar contra o deputado da UNITA, Alberto José Catenda, por usar a viatura protocolar atribuída pelo Parlamento. Para usar essa viatura, dizíamos, para serviços de aluguer, rent-a-car. Por outro lado, o governo vai expandir a concessão de exploração de poços de petróleo a partir de 2026. A Ana Guedes tem os detalhes.
Em despacho, a mesa da Assembleia Nacional fundamenta o processo disciplinar contra o deputado UNITA, Alberto José Catenda, com a necessidade de apurar a verdade material face aos factos imputados ao deputado, que pela conduta pode incorrer na violação dos deveres de um parlamentar. A 17 de outubro, o grupo parlamentar da UNITA já tinha instaurado um processo disciplinar contra Catenda por suposto uso indevido e desaparecimento da viatura protocolar e ainda pediu ao deputado que se o colocasse à disposição dos órgãos competentes do Estado para o apuramento da verdade material dos factos. O parlamentar é acusado de usar a viatura para o serviço da rent-a-car, o que viola o Código de Ética e Decoro Parlamentar definido no Regimento da Assembleia Nacional. Na economia, o governo angolano vai expandir a concessão da exploração de poços de petróleo a partir de 2026 e está já a negociar novas zonas de extração. Citado pelo jornal Offshore Engineer, Alcides Andrade, da Agência Nacional de Petróleo e Gás, disse que a agência já começou a trabalhar num plano pós 2025, que é uma abordagem agressiva da nossa estratégia da exploração. Ao falar à margem de uma conferência na cidade do Cabo, na África do Sul, Andrade acrescentou que nas quatro primeiras rondas de venda já foram negociadas 35 concessões, mas que poderão chegar a 50 no próximo ano. A Offshore Engineer disse que Angola está a tentar pôr termo a um declínio profundo na produção de petróleo em bruto de campos petrolíferos em operação a longa data. A produção petrolífera é atualmente 1,1 milhões de barris por dia, uma queda dos cerca de 2 milhões registados em 2008. A Agência Nacional de Petróleo e Gás estima que nos próximos 5 anos, Angola vai receber mais de 60 mil milhões de dólares de investimento nas concessões já em produção, para além das dezenas de milhares de milhões das novas licenças de exploração. Por outro lado, a vice-presidente para a exploração global da Chevron, Liz Schwartz, disse que a Chevron está interessada em intensificar as suas operações em países africanos onde houve um declínio de produção em anos recentes. A Chevron recentemente adicionou as suas áreas de produção em Angola aos blocos offshore 49 e 50.
Era Ana Guedes. Cabo Verde enfrenta desde há um ano um surto de dengue que já provocou 4 mortos e mais de 13 mil casos, o que levou o governo a declarar em outubro passado situação de contingência. Nesta semana, o Parlamento debate a proposta do Orçamento de Estado para 2025, do qual pouco mais de 11% destina-se à saúde. O Eugênio Teixeira ouviu especialistas no setor sobre a proposta de orçamento e combate à dengue.
Manuel Faustino, psiquiatra e antigo ministro da Saúde e da Educação, considera que o aumento do bolo irá ajudar a resolver um conjunto de dependências e reivindicações de classes profissionais médicos, enfermeiros e outros técnicos, bem como a nível de equipamentos que tanto necessitam as estruturas de saúde. Ainda assim, o ex-governante entende ser necessária a alocação de mais meios para o setor.
Esse aumento, que é importante, que é de louvar, que é positivo, ele deve continuar, porque para além das questões normais, digamos, de qualquer país, as dificuldades, os problemas, exigências da saúde, nós temos essa realidade, seja no país arquipelágico e com acima de regiões mais importantes, o que necessariamente reclama não apenas mais recursos, mas naturalmente formas criativas de abordar essa questão. Pelo para as declarações que eu ouvi, grande parte dos recursos serão canalizados para a questão dos recursos humanos, o que é muito importante, não só em termos de novas aquisições, mas, ao que parece, também na perspectiva da resolução de algumas tendências, devido a algumas limitações.
No caso do concreto da epidemia da dengue, Faustino entende que, para além de investimentos na saúde, deve haver investimentos a nível do saneamento e reforço na educação sanitária.
Especificamente no que se refere à dengue, a ideia que nós temos é que há uma consciência clara da necessidade permanente de uma intervenção forte, não só por conta da dengue, mas por conta de outras doenças que podem ser proporcionadas por mosquitos. Fomos declarados livres do paludismo. Seria importante enfatizar um aspecto central, que o problema da dengue, ainda que seja um problema de saúde, o investimento maior não é necessariamente no setor de saúde. O investimento maior tem que ser ao nível do saneamento.
O capítulo comportamental de cada cidadão, no seu bairro e na sua casa, também é destacado pelo antigo Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia.
A situação de uma epidemia desta natureza, o segredo está na rapidez da resposta. Quanto mais rápido conseguirmos atuar, melhor será a resposta. Eu neste momento estou preocupado que há coisas que as pessoas podem fazer em casa.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou ontem os americanos a aceitarem os resultados das eleições que deram a vitória a Donald Trump. Num discurso na Casa Branca, de cerca de 10 minutos, ele prometeu uma transição de poder pacífica. Anita Powell, correspondente da Voz da América na Casa Branca, relata e a apresentação é da Paula Alves Silva.
O presidente Joe Biden prometeu na quinta-feira uma transição suave para o seu sucessor, que é também o seu antecessor, o presidente eleito Donald Trump. Também encorajou a unidade após a derrota da sua candidata preferida, a vice-presidente Kamala Harris.
As pessoas votam e escolhem os seus próprios líderes e fazem-no pacificamente. Estamos numa democracia, a vontade do povo prevalece sempre.
Trump, no seu discurso de vitória, um dia antes, também enfatizou a unidade, ao mesmo tempo que assinalou as claras mudanças para a direita entre os eleitores que lhe deram uma vitória confortável.
Vieram de todos os cantos, sindicalizados, não sindicalizados, afro-americanos, hispano-americanos, asiático-americanos, árabes americanos, muçulmanos americanos. Tínhamos toda a gente e foi lindo. Foi um realinhamento histórico, unindo cidadãos de todas as origens em torno de um núcleo comum, de senso comum.
A common core of common sense.
4 anos antes, Trump recusou-se a aceitar a sua derrota eleitoral para Biden. Ficou parado enquanto uma multidão furiosa dos seus apoiantes invadiu o Capitólio dos Estados Unidos enquanto a eleição estava a ser certificada a 6 de janeiro de 2021. Biden, na quinta-feira, fez um contraste.
Aceitamos a escolha que o país fez. Já disse muitas vezes que não se pode amar o nosso país apenas quando se ganha. Não se pode amar o próximo apenas quando se está de acordo.
Biden também disse que esperava pôr fim às questões sobre a integridade do sistema eleitoral americano.
É honesto, é justo e transparente, e podemos confiar nele ganhando ou perdendo.
A segunda tomada de posse de Trump acontece a 20 de janeiro de 2025.
Paulo Alves Silva vai continuar aqui connosco. As Nações Unidas alertam para o agravamento da fome em Moçambique, em Gaza, Sudão, Haiti e Mali. A Organização para a Alimentação e Agricultura e o Programa Alimentar Mundial avisam que os níveis de fome poderão piorar nos próximos 7 meses em muitas partes do mundo, sendo Moçambique parte de uma lista de 22 países de grande preocupação. A FAO disse à Voz da América que a ajuda humanitária é urgente.
Gaza, Sudão, Sudão do Sul, Mali e Haiti surgem como os países que mais preocupam dentro de uma lista de 22 nações com níveis de fome alarmantes. Conflitos armados, crises económicas e os efeitos das alterações climáticas estão no topo das razões apontadas. A insegurança alimentar aguda exige um cessar-fogo e ajuda humanitária urgente.
Quando chegamos a uma situação de fome ou de condições semelhantes à fome, isso significa que começamos a ver crianças e adultos a morrer devido à falta de alimentos. E nessa altura, vemos que as pessoas também correm riscos para sobreviver e deslocam-se. E no processo de deslocação, expõem-se a perigos, sobretudo nas zonas afetadas do país.
A Organização para a Alimentação e a Agricultura, FAO, alerta que a fome já foi declarada no campo de Zamzam, no Darfur do Norte, no Sudão. Em Gaza, as agências da ONU apontam para o risco permanente de fome junto dos 2 milhões de cidadãos.
Destas, prevê-se que quase 345 mil pessoas se encontrem no IPC5, que é a situação catastrófica. E se não for prestada assistência humanitária, começaremos a ver crianças e adultos a morrer de fome.
Moçambique surge a par do Líbano, Myanmar, Nigéria, Síria e Iêmen como focos de grande preocupação. De acordo com as organizações da ONU, a insegurança alimentar aguda é suscetível de se agravar em Moçambique devido ao persistente conflito em Cabo Delgado, a par do aumento do custo dos produtos e serviços e o impacto dos eventos climáticos no país. Devido à atual situação política e social decorrente das eleições, Sib Ensana acredita que a situação vai piorar.
Vai definitivamente agravar a situação de insegurança alimentar, porque qualquer perturbação no funcionamento dos mercados conduz à insegurança alimentar em alguns aspectos. E também os agregados familiares que dependem da produção agrícola ou pecuária, da pesca, uma vez que não são capazes de levar o estoque para o mercado, muitas vezes podem não ser capazes de o armazenar e quando sofrem perdas no ciclo de produção, é sempre muito mais difícil de recuperar.
As projeções apontam ainda que Moçambique deverá ser impactado por chuvas intensas em 2025, podendo resultar em cheias. Angola surge também no relatório entre os países em monitorização devido à seca nas províncias do Sul e do Leste. Quênia, Lesoto, Namíbia e Níger foram adicionados como novos focos de fome aguda desde a última atualização do relatório em junho.
Na nossa página esportiva, vamos começar hoje com os jogadores mais caros do mundo com menos de 21 anos de idade. É uma lista feita pelo Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos e relatórios sobre tudo, mas mesmo tudo relacionado com o futebol. No topo da lista dos jogadores mais caros com menos de 21 anos de idade, pois está Lamine Yamal, do Barcelona. Tem apenas 17 anos, vale mais que o seu peso, vale 180 milhões e 900 mil dólares. É o mais novo da lista, é o que vale mais. Em segundo lugar está o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United. 20 anos, o observatório diz que vale 114 milhões e 800 mil dólares. Em terceiro, o francês Warren Zaïre Emery, 18 anos de idade, meio-campista de contenção, vale 109 milhões de dólares, joga no Paris Saint-Germain. O português João Neves tem 20 anos, está na quinta posição, vale 99 milhões e 800 mil dólares, também joga no Paris Saint-Germain e também é meio-campista de contenção. Pormenor curioso, nesta lista há um guarda-redes. Guillaume Resté tem 19 anos, joga no Toulouse de França, vale 28 milhões e 800 mil dólares. Os jovens valem muito dinheiro. Continuamos com o futebol, agora vamos para os jogos de ontem da Liga Europa. Ontem na Turquia, tal como tínhamos previsto, houve um jogo de bom futebol. Galatasaray bateu o Tottenham de Inglaterra 3-2. Tottenham a jogar com 10 jogadores durante 30 minutos por expulsão de Lancashire, avançado, 19 anos, fez a sua estreia numa competição europeia. Não correu nada bem, não, senhor. O golo da vitória da equipa turca foi marcado pelo nigeriano Victor Osimhen. Outro africano, Amad Diallo, da Costa do Marfim e do Manchester United, marcou os dois golos da vitória do United sobre o Panathinaikos da Grécia, 2-0. A equipa portuguesa do Braga foi à Suécia empatar com o Elfsborg a um golo, esteve a ganhar por 1-0. Já o Porto foi à Itália perder por 2-1 frente à Lazio. Vejam lá, o primeiro golo da equipa italiana foi obtido no período de descontos da primeira parte. O seu golo da vitória foi obtido no período de descontos do jogo. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Sensação de tremenda injustiça por aquilo que foi o resultado final. Jogo equilibrado, primeira parte, o adversário faz um golo a acabar a primeira parte num momento crítico, num lance de bola parada. Segunda parte entramos novamente bem, fazemos um golo numa jogada brilhante. E depois, quando nada fazia para ver, na fase final, acontece aquilo que aconteceu. Isto também é importante nós olharmos para aquilo que aconteceu. Nada está acabado, é verdade, temos 4, estamos dentro daquilo que é a luta pela qualificação. Perdemos o jogo, está fechado, arrumou, a agonia vai durar umas horas, mas não há tempo para muito. É atacar já o jogo seguinte, que temos um jogo importantíssimo no domingo para atacar e para ganhar.
Vítor Bruno, treinador do Porto, está em 22º lugar da Liga Europa, portanto ainda dentro do grupo, que pode ir a uma repescagem para os oitavos de final. Porto, em 2º lugar no Campeonato Português, joga no domingo contra o Benfica, em 3º. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 3 jogos, Minnesota foi a Chicago a ganhar por 135-119, Santo António jogou em casa, bateu o Portland 118-105, Milwaukee Bucks deu sova, surrou o Utah Jazz 123-100. Aqui Washington, Voz da América, aqui na capital americana, 12 horas, quase 58 minutos. Estamos a aproximar do fim desta emissão. Eu tenho aqui uma notícia que nos acaba de chegar e que, de certo modo, envolve Angola. Os Estados Unidos disseram estar seriamente preocupados com as violações de cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo por parte dos rebeldes do M23, disse o Departamento de Estado, que instou o M23 a cessar imediatamente as hostilidades. Recordemos que Angola tem estado a tentar mediar no conflito e, na terça-feira, ministros dos 3 países reuniram-se em Goma. Ficou acordado criar uma equipa de especialistas militares. O mecanismo será composto por 18 oficiais militares de Angola, 3 do Ruanda e 3 da RDC. Estamos, portanto, a chegar ao fim, como eu disse, desta emissão da Voz da América. Os ouvintes podem ir procurar as nossas notícias e reportagem na nossa página na internet, Voa Português. Nós estamos, claro, está aqui no fim de semana, com reportagens alargadas e também com as últimas notícias. Eu vou-me despedir de todos, em nome de toda a equipa da Voz da América. Bom fim de semana e até à próxima.
Bailas de inumidades.